Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. Este é o Angola Fala Só, da Voz da América. Vamos estar no ar durante uma hora. Convosco vão estar eu, João Santa Rita, e o Amâncio Miguel. Das 17h30 às 18h, estamos em onda curta nos 13.630 e 17.655. Depois das 18h, às 18h30, estamos, claro está, a falar da hora de Angola. Estamos nos 1.530 em onda média. E em onda curta continuamos em 13.630 e 17.655. Estamos também na internet www.voaportugues.com e estamos, claro está, no Facebook VOA Português. Os ouvintes que nos quiserem mandar perguntas pelo WhatsApp podem também fazê-lo, mas não vale ligar, é só para mandar texto. O número é 1908-652-4584. Hoje o nosso convidado é Nelito Ekuikui. Ele é advogado, é candidato pela UNITA ao Parlamento pelo Círculo Provincial de Luanda e, portanto, uma oportunidade para discutirmos aqui não só as eleições, mas talvez a cena política em Luanda e noutras partes do país. Mas antes de passarmos ao convidado, vamos ver as notícias a esta hora e o Amâncio Miguel vai-me ajudar nessa tarefa.
E começamos as notícias com a indicação de que o ministro dos Negócios Estrangeiros da República Democrática do Congo manteve hoje conversações em Luanda com o vice-presidente Manuel Vicente para discutir a situação dos mais de 20 mil refugiados congoleses que entraram na província da Luanda Norte.
O líder da UNITA, Isaías Tamakuva, iniciou uma viagem à Europa e iniciou em Portugal, onde afirmou que os governantes portugueses não deveriam visitar Angola antes do processo eleitoral terminar a 23 de agosto. Tamakuva vai também deslocar-se à Espanha e França.
Procuradores suecos disseram ter abandonado acusações de violação sexual contra o fundador da Wikileaks, Julian Assange. Assange tem estado refugiado na Embaixada do Equador em Londres desde 2012 e é também alvo de uma investigação por parte das autoridades americanas relacionadas com a publicação de milhares de ficheiros cibernéticos relacionados com a segurança dos Estados Unidos.
E o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deixa hoje Washington para uma viagem que o vai levar à Arábia Saudita, Israel e Vaticano, locais sagrados para três das principais religiões do mundo. Trump vai posteriormente à Bélgica para uma reunião da NATO e depois em Itália, para um encontro dos dirigentes das 7 potências económicas do mundo, o G7.
E no Afeganistão, pelo menos 11 pessoas, na sua maioria mulheres e crianças, foram mortas na sequência da explosão de uma bomba numa estrada na província do Logar, a leste daquele país.
Angola, fala só.
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 Olá, ouvintes. Mais uma vez convosco aqui João Santa Rita. Ao meu lado, o Amâncio Miguel. Hoje nós temos connosco o convidado Nelito Ekuikui. Ele é advogado, candidato pela UNITA ao Parlamento, pelo Círculo Provincial de Luanda. Ele é advogado também. Doutor Ekuikui, está-me a ouvir?
Estou sim, senhora.
Muito bem.
As condições.
Oh, e você está a chegar também otimamente. Às vezes nós temos dificuldades, mas hoje parece que está tudo bem. Olha, doutor, ainda bem que você concordou em estar aqui connosco. Nós já temos aqui uma grande lista de ouvintes, não só pelo telefone, mas também pelo Facebook, e creio que ainda vão surgir mais. De maneira que eu tenho já a avisar a todos os ouvintes que já estão a nos ouvir, que se calhar aqueles que nos mandaram números nem todos vão poder entrar no programa, porque temos tempo limitado. Mas, doutor, antes de eu começar a passar aos ouvintes, eu queria perguntar-lhe uma coisa. Porquê é que você aceitou ser candidato ao Parlamento? E já agora eu aproveito porque há aqui um ouvinte que fez mais ou menos a mesma pergunta pelo Facebook. Exatamente, ele pergunta porquê é que aceitou o convite da UNITA. E este ouvinte, eu deixo-me dar só aqui o nome dele, que é o ouvinte Yuri Manuel, e é do Libolo, no Kwanza Sul. Faça favor, doutor.
Primeiro, quero agradecer a oportunidade que a Voz da América me confere. Eu gostava de saudar o pastor Vitório da Voa e aos moderadores, o Sr. Amâncio Miguel e o Sr. João Santa Rita.
Muito obrigado.
Portanto, eu aceitei este desafio, porque é minha convicção profunda que a UNITA é o partido que representa a mudança que os angolanos auguram. E o Dr. Isaías Chamacuva, candidato à presidência da República de Angola, é o servidor de quem os angolanos esperam, para enfim construirmos uma Angola assente na igualdade de oportunidades, distribuição justa das riquezas e o respeito pela dignidade da pessoa humana. Aceitei ainda, porque é a minha oportunidade, ou seja, é a oportunidade que a direção me conferiu para fazer parte de milhões de angolanos filiados na UNITA e não só, para estar junto do candidato e estabelecer um novo paradigma em Angola. Aceitei, por ser um dirigente e militante consequente da UNITA e um soldado ao serviço da mãe pátria. Aproveito desde já os vossos microfones para apelar à juventude, os mais velhos, as mamás, a votarem massivamente na UNITA e em Isaías Chamacuva. A UNITA é para mim e para todos os angolanos um instrumento de luta de todos os insatisfeitos com esta governação discriminatória do MPLA. Vamos unidos ao encontro do nosso destino. Portanto, é basicamente o que eu acabei por dizer agora, que fez com que eu aceitasse a candidatura a deputado à Assembleia Nacional, portanto, pela UNIT. Eu sou militante, sou dirigente da UNIT, sou membro da Comissão Política da UNIT.
Ah, portanto, muito bem. Olha, desculpa, eu manifesto aqui a minha ignorância, não sabia. Portanto, talvez a minha...
Eu sou membro da Comissão Política da UNIT, eleito pelo Círculo Provincial de Luanda
muito
no
bem.
Último Congresso.
Muito bem, desculpe lá, eu não sabia e se calhar a pergunta não foi... a melhor para lhe fazer, de qualquer maneira, pronto, sendo membro da Comissão Política, claro está que você é um candidato ao Parlamento, presumo eu. Mas de qualquer maneira, doutor, eu já tenho aqui ouvintes em linha e tenho aqui um ouvinte...
Também a resposta ao senhor Yuri Manuel de Libola.
Exatamente. Muito exatamente, obrigado. Ele também fez a mesma pergunta, é verdade, portanto somos dois. Olha, doutor, eu tenho aqui já um ouvinte e este ouvinte é o ouvinte Tony Watok, ele é aí de Luanda, precisamente. Ah, eu tenho a dizer aos ouvintes que hoje vou dar talvez uma certa prioridade a Luanda, porque você é pelo Círculo Provincial de Luanda. E o ouvinte Tónio Atoca, nós prometemos na semana passada que ele seria o primeiro esta semana. As promessas são para se cumprir. Senhor Atoca, está-me a ouvir? Senhor Atoca? Não?
Alô, estou em linha?
Está em linha, senhor Atoca. Está-me a ouvir?
Oh, estou ouvindo-lhe perfeitamente. Eu não sei se por acaso a minha posição está audível.
Está. Muito bem, muito bem. Olha, faça favor, o microfone é seu. Se tiver uma pergunta aqui para o doutor, faça favor.
Muito bem. Primeiro quero agradecer esta oportunidade que a Voa naturalmente oferece para mim, para de facto mantermos este contacto e naturalmente mantermos esta comunicação com os nossos convidados para de facto dissertarmos variedíssimas questões ligadas à vida social, económica e política do país, que é Angola. Ora, a minha primeira questão para o nosso convidado, que é o Dr. Ekwiekwe, vai para o seguinte elemento. Como é que encara o processo eleitoral do presente ano, uma vez que temos, naturalmente, três partidos muito fortes no terreno? Qual é a perspectiva que nessa altura faria, sobretudo, aquilo que tem a ver com a campanha eleitoral?
Muito bem.
A segunda questão, como jurista, como é que encara, por exemplo, o surgimento da Aliança Patriótica, um partido que nas eleições de 2012, infelizmente não conseguiu ter um número considerável para que ele tivesse concorrido, mas desta vez ele aparece com uma outra imagem, com outro figurino. Como é que ele conseguiu, naturalmente, fazer a recolha dos dados que, nessa altura, o tribunal pudesse achar conveniente para que ele, naturalmente, fosse inscrito como partido? A terceira questão prende-se com a situação que tem a ver com o pormenor das greves que têm estado a acontecer quase por todo o país, em Angola. Que visão, naturalmente, teria e qual é a solução que, nessa altura, se predispôs, em função daquilo que tem a ver com as linhas políticas partidárias da UNITA, para a sociedade? A quarta questão tem a ver com a onda de violência que, neste preciso momento, se observa na RDC. Que cuidados nós teríamos nessa altura para que, naturalmente, nós tivéssemos, considerado de forma positiva, não é, em função daquilo que fossem as políticas diplomáticas da Angola, para que essas situações não viessem a ocorrer tanto conforme agora se apresenta, com um número tão elevado de deslocados que nessa altura estão concentrados na província da Lunda Norte.
Ora, pronto.
Assim a ser.
Diga, senhor Watoka, mas não se prolongue
sim,
mais.
Exatamente. Sim. Gostaria também, nessa altura, aproveitar essa oportunidade para fazer alguma pergunta ao jornalista da VOA.
Não me escapo.
O seguinte elemento. Nesse preciso momento, estamos efetivamente a observar essa questão que, na verdade, acabei de colocar. Qual é a visão que a comunidade internacional tem sobre esta violência que, nessa altura, está a acontecer na República Democrática do Congo?
Pronto, muito obrigado.
Eram essas questões que, na verdade, eu tinha e agradecer naturalmente.
Muito obrigado,
tenha
senhor.
Tenha um bom serviço.
Muito obrigado, senhor Watoka. Muito obrigado. Olha, eu vou já responder a essa pergunta sobre a República Democrática do Congo. Bem, eu não sou político, portanto não posso responder, mas o que eu lhe posso dizer é que nos países que estão interessados nessa questão, todos eles veem Angola, como presidente da Associação dos Grandes Lagos, como tendo um papel a tentar resolver essa questão, que já se atrasa há muitos, muitos anos. Mas, de qualquer maneira, eu não sou o convidado. O convidado é o doutor Ekuikui. Doutor, muitas perguntas. Eu tomei aqui nota, creio que tomei nota de todas. Portanto, se não se recordar, diga-me que eu lhe refresco.
Mas, muito obrigado.
Muito obrigado.
Primeiro, já quero saudar o senhor Tony Watoka, dizer que a UNITA conta com seu voto. Conta com o voto dele. Segundo, como eu encaro, portanto, o processo eleitoral, tendo em conta três grandes partidos. Quero esclarecer o seguinte. Não existem três grandes partidos. Existem dois grandes partidos, UNITA e MPLA, e uma coligação eleitoral, se quisermos.
Uhum.
Portanto, a Casa Sé não é partido político, é uma coligação de partidos.
Uhum.
Mas eu considero que Angola continua a ser dominada fundamentalmente por duas grandes forças, que é o MPLA e a UNITA. E uhum. Nesse preciso momento, a UNITA acaba por representar ou estar em vantagem em função do cenário que se vive, do atual contexto angolano.
Uhum.
Portanto, esta é a primeira questão que ele coloca.
Uhum.
A segunda, como é que encara o surgimento da APN?
Exatamente.
O surgimento da APN, como é que foi legalizado, né? Primeiro, isso demonstra a fragilidade das nossas instituições em Angola. Porque se não veja, um indivíduo, cabeça de lista, o senhor Quintino de Moreira, que em 2012 concorreu por uma coligação, creio, Nova Democracia, é assim, a Nova Democracia,
sim,
não conseguiu alcançar o número de votos previstos por lei para se manter no panorama político angolano. Onde é que este senhor, que não teve aceitação nas eleições de 2012, conseguiu assinaturas para inscrever um novo partido, portanto, a APN? O mesmo senhor que não teve aceitação nas eleições de 2012 terá aceitação nas eleições de 2017? Não será um elemento, mais um partido para dispersar votos? Penso que sim, é mais uma estratégia para para dispersar o voto.
Uhum.
E é ali que isso também chama a atenção, ainda bem que os angolanos estão atentos, porque este é um partido que surge exatamente para dispersar votos. E há um outro elemento. A cor da sua bandeira assemelha-se à cor da UNITA.
Uhum.
Mas um elemento demonstra mais uma vez a fragilidade das instituições em Angola, porque em momento algum devia se permitir. Mas o importante aqui é que este senhor não tem credibilidade para voltar a concorrer em Angola, porquanto não conseguiu em 2012 manter o seu partido.
Uhum.
Portanto, esta é a segunda questão que ele coloca. Em relação às greves, qual é a visão da UNITA?
Exatamente.
Em relação às greves, eu penso que o importante é que em Angola se respeitem os trabalhadores, a classe trabalhista. É preciso conferir dignidade às pessoas que fazem Angola acontecer, que mantêm as estruturas de Angola. Portanto, é preciso conferir dignidade, é preciso dar um salário condigno, é preciso criar um sistema de saúde que consiga dar resposta a essas pessoas, educação, enfim, enfim. Se nós conseguíssemos criar dignidade, ou conseguir dignidade a esses trabalhadores, dando um salário digno, eu penso que nós íamos resolver este problema.
Uhum.
Violência na RDC, que exemplos podemos tirar para o nosso contexto angolano? Portanto, mais uma vez, o conflito da RDC, penso que existe um impasse na realização das eleições.
Exatamente.
É preciso que as lideranças africanas compreendam que não foram feitas para governar eternamente. Existem várias pessoas, vários angolanos, como existem elementos cidadãos da RDC que podem governar a RDC e Angola. Portanto, têm uma visão diferente das pessoas que detêm o poder. E é preciso que se dê a oportunidade a essas pessoas de chegarem ao poder. Quando estamos a dizer oportunidade, a oportunidade que se pode dar a um determinado grupo que se propõe a governar um determinado país é criar um sistema eleitoral capaz de haver justos vencedores. Não é um sistema que tem vencedores antecipados, portanto está errado. E Angola tem a oportunidade de fazer diferente. O nosso processo eleitoral, é verdade, que está completamente, tem várias lacunas, mas ainda vamos a tempo de corrigir todos esses elementos no sentido de termos um processo eleitoral livre, justo e transparente e que mantenha a paz e a estabilidade do nosso país.
Muito
portanto,
bem.
Isso vai depender da vontade de quem detém o poder, porque a maior responsabilidade de manter a paz e a estabilidade em Angola é de quem detém o poder. Basta realizar eleições que correspondam realmente à vontade do povo. Isso
muito
em si já basta. Quem perde, aceita que perdeu, porque é um justo perdedor. Quem vence, governa, porque é um justo vencedor. Portanto, temos que nos habituar a realizar eleições desta natureza. É assim na Europa, é assim na América, é assim em toda parte do mundo, lá onde as democracias já avançaram.
Muito
não
bem.
Custa nada a gente ir buscar esses exemplos para a nossa realidade. Portanto, nós podemos.
Ok, doutor, olhe, eu vou perguntar aqui ao Amâncio, eu tenho a dizer, não sei se disse ao princípio que o Amâncio está aqui encarregado das redes sociais. Eu não sei, eu já tenho aqui mais ouvintes em linha, já tenho muitos ouvintes em linha, mas Amâncio, temos que dar também uma oportunidade à gente aí na internet. Não sei se já há alguma pergunta vinda dessa parte.
Sim, é verdade, já há pelo menos uma pergunta. O Casimiro João, que não diz de que parte de Angola nos escreve, quer saber qual é, que é a posição da UNITA acerca da saúde do Presidente da República.
Não,
e ele sobrinha, será que a UNITA está também preocupada? E outra questão que ele coloca ao nosso convidado é esta. Será que a UNITA pensa que Angola é apenas Luanda?
Ah, muito bem. Doutor, faça favor.
Muito obrigado. Primeiro, a UNITA está sim preocupada com a saúde do Presidente da República. O Presidente da República, ainda ele disse bem, é presidente da República, é angolano, merece a nossa atenção, merece o nosso respeito e desde já desejamos rápidas melhoras ao seu presidente de Angola que ele volte. Nós não precisamos mais que desapareçam pessoas para encontrarmos um novo paradigma para Angola, tal como se fez no passado, não. O presidente da República tem que estar vivo, o presidente da República tem que ter a oportunidade de ver um outro grupo a governar Angola, de ter uma nova visão para Angola. Portanto, ele tem que ter esta oportunidade. Os angolanos têm que dar a oportunidade ao seu presidente da República fazer a transição do poder. Quando estamos a falar aqui de transição, não estamos a falar de sucessão. É preciso diferenciar isso.
Uhum.
Transição, sai um grupo e tem uma linha de pensamento diferente, entra outra. Portanto, o presidente da República tem que fazer essa transição e ele tem que ter a oportunidade de ver como é que este outro grupo vai tratar os angolanos com maior dignidade. Portanto, estamos preocupados e é nosso desejo que o Sr. Presidente melhor esteja em Angola para assistir isso. Porque nós queremos que o Sr. Presidente tenha a oportunidade de ver a nossa visão de governar Angola.
Uhum.
Segunda questão. Se a UNITA, portanto, vê que
se Angola
é só Luanda.
Portanto, exatamente.
O nosso ouvinte, Sr. Casimiro, eu vou dizer que não, não é verdade. A UNITA está, neste momento, implantada em todo o território nacional. Está implantada em todo o território nacional. A UNITA está a realizar ações em todo o território nacional, ações de grande vulto, grandes comícios, ações de mobilização. Portanto, a UNITA está implantada, está forte em toda parte do território nacional. Não está simplesmente em Luanda. Está implantada em toda parte
Muito
do território
bem.
Nacional.
Muito
Estão
bem.
A falar comigo agora porque eu respondo por Luanda, né?
Exatamente.
Candidato pelo Círculo Provincial de Luanda.
Exatamente. Pois, eu aliás frisei isso no princípio, mas de qualquer maneira, doutor, olha, eu já tenho aqui mais ouvintes e agora, pronto,
okay.
Falando de fora de Luanda, vamos para o Uambo, onde está o ouvinte Laurindo Gaeta. Senhor Gaeta, está-me a ouvir?
Está-te a ouvir.
Senhor Gaeta, faça favor, se tiver uma pergunta para o nosso convidado, avance.
Sim. Yeah. Primeiramente, obrigado pela oportunidade.
É um prazer.
Sim. Eu queria perguntar ao Dr. Nelito, uma vez que eu parti, o Partido UNITA e a e a coligação Casa Sé são partidos que mostraram provas claras ao povo angolano que as eleições de 2012 não foram claras, não foram eleições credíveis. Mostraram até prova atas que começaram às 14h30 e terminaram às 14h30 feitas em Angola, uma vez que as atas das províncias não trasladaram para Luanda, foram feitas outras atas lá em Luanda. E eu queria saber qual é a garantia que desta vez, né, que a UNITA dá ao povo angolano, que as eleições serão justas e credíveis. Porque se o muito doutor está atento, uma vez até um dos fundadores do MPLA, o doutor Lopo Nascimento, veio até PA dizer que epa, os jovens em Angola estão céticos consoante as eleições. Poucos jovens irão votar, porque já tem candidatos antecipados. Existe a organização em Angola que devia organizar as eleições, não organiza. Os partidos políticos da oposição estão muito passivos a algumas pequenas coisas que o partido no poder vem a ganhar. Então, eu queria saber um pouco, eu queria ter garantia que, muito na verdade, bem. Eu não vou andar à toa no dia 23 de agosto.
Muito bem, era o senhor Gaeta.
Queria só realçar que isso aqui, é a maioria do povo angolano que
muito
pensa
bem.
Assim.
Muito bem. Obrigado, senhor. Era o senhor Laurindo Gaeta. Ele está fora do Luanda, está no Uambo. Obrigado, senhor Gaeta. Doutor, uma boa pergunta. Garantias de eleições. Qual é a diferença que existe entre estas eleições e 2012 em relação, vá lá, a garantias de justiça nestas eleições?
Primeiro, gostava de saudar o senhor Laurindo Gaeta. Estender um forte abraço para ele. Portanto, garantias de transparência no processo. Ou qual é a diferença das eleições de 2012 e 2017? Eu trago aqui um elemento. É a maturidade ou o elevado, a maturidade do eleitorado. O despertar da consciência do povo. E a garantia que a UNITA dá ao povo, né? Ou a garantia que a UNITA dá, é de que nós, em conjunto, podemos fiscalizar o processo. Em conjunto. Quando digo em conjunto, não é só a UNITA. O senhor Laurindo Gaeta tem que se transformar em fiscal do seu voto. Para valorizar o seu voto, ele tem que ter certeza que o seu voto vai ser traduzido em mandato a favor do partido a quem ele depositou o voto. Para, enfim, este partido cumprir com as promessas eleitorais. Porque nós estamos metidos com um regime que usa a mentira como a melhor arte para se manter no poder. Para isso, precisamos que todos os cidadãos estejam atentos, fiscalizem o seu voto. Eu estou certo de que nenhum grupo dominará eternamente o povo. E se é assim, então é o momento do povo angolano acordar, estar unido e fiscalizar o seu voto.
Muito bem.
Protagonizarmos, enfim, a mudança que se augura agora em agosto.
Mas, doutor, desculpe lá, eu vou acrescentar aqui ao que o ouvinte fez. Vocês têm alguma sugestão prática de como é que essa fiscalização pode fazer? Eu sei que vocês queriam, já não me lembro bem o que era, a contagem dos votos e a publicação dos editais. Como é que vocês veem essa questão?
Bem, em relação à própria transparência em si, né?
Sim.
Primeiro, o cidadão vota, vai para uma assembleia, vota. O cidadão tem que estar ali, ao lado, a 100 metros, tal como a lei prevê, e depois esperar que se publiquem os resultados na Assembleia e ter certeza de que o seu voto foi efetivamente para o partido onde ele efetivamente depositou. O cidadão pode também se transformar em delegado de lista. Quer dizer, o cidadão é delegado de lista a favor de um partido, da UNITA, por exemplo. Se o senhor Laurindo vai a uma estrutura da UNITA e transforma-se em delegado de lista. O delegado de lista é o mandatário, é o representante legal do partido político na Assembleia de Voto, ou
muito
na
bem.
Mesa. O senhor Laurindo ainda pode se transformar em observador eleitoral. Portanto, é parte ativa do processo. Ele tem que estar aí para denunciar todas as irregularidades do processo, denunciar e acautelar, portanto, é uma medida cautelar para que não se efetive essa tendência de fraude. Portanto, é dali onde nós estamos a dizer que todos os cidadãos deviam se transformar em atores da mudança.
Muito bem. Muito obrigado, doutor.
Delegados de lista, estar ali ao lado, enfim, nós podemos.
Ok, doutor, olha, eu tenho muita gente aqui, eu tenho mais um ouvinte em linha, este também é de Luanda, mas Amâncio, vamos fazer assim, nós temos 5 minutos, talvez tu possas, não sei se já tem comentários aí ou perguntas mais.
Tem okay. Comentários e perguntas, se calhar nos próximos 5 minutos, há uma questão colocada pelo irmão João Carlos, que está na Alemanha, e diz assim, será que a UNITA criou um canal de televisão que vai passar na STV, que é o esclarecimento do nosso convidado, enquanto que o Mvuana Fufua diz que, na sua opinião, por que a UNITA não mostrou simpatia para a coligação eleitoral e acha que o MPLA pode ser derrotado se a oposição não for unida?
Duas boas perguntas, a questão da TV e esta questão da, vá lá, da divisão da oposição. Como é que você vê isso?
Bem, em relação à TV, eu sou membro da direção da UNITA e, portanto, não tenho nada a dizer. Ah. Não domino esta informação.
Sim.
E, se existir, há canais próprios no partido que vão se pronunciar em relação a isso. Mas,
sim,
desde já, não domino esta informação.
Muito bem.
Em relação à simpatia da UNITA pela coligação CDCE, portanto, veja, vamos analisar o seguinte. E é muito simples. A CDCE exige uma coligação. A UNITA é um partido. Então, como é que a UNITA vai se juntar a uma coligação? Se a Casa C fosse em si um partido, seria possível. Mas a Casa C em si já é uma coligação de partidos.
Aham,
muito bem. A UNITA é um partido histórico, a UNITA é um partido grande, é um partido de dimensão nacional. A Casa C é um conjunto de partidos pequenos, com pouca expressão nacional, de implantação no território nacional, que vai se impondo. Estamos de acordo, mas a UNITA não vai fazer coligação com mais uma coligação. A UNITA vai fazer, pode eventualmente fazer coligação com outro partido que traz um input para si. Há um ditado que diz que nós temos que nos aliar com os fortes. Portanto, em relação a esta questão da coligação,
muito bem.
É o que eu tenho a dizer.
Ok, muito obrigado. Doutor, olha, eu vou dar aqui a senhora Isaac Fusso. Senhor Isaac, está-me a ouvir?
Estou a ouvir, sou João Santa Rita.
Olha, vamos fazer assim, estamos a chegar ao topo da hora. Eu vou-lhe dar um minuto e meio para você fazer as suas perguntas e depois o que eu vou pedir ao doutor é para se lembrar das perguntas para começarmos a responder depois da hora, está bem? Depois do topo da hora.
Sim.
Muito bem, senhor Isaac, faça o favor.
Eu vou ser telegráfico e simples. Antes de tudo, vou agradecer a João Santa Rita pela oportunidade que me dê. A primeira pergunta vai ser dirigida ao programa Voz da América, Angola Fala Só. A minha pergunta é, quando que será convidado o candidato do MPLA, João Lourenço? Tanto mais os candidatos da UNITA já passaram, o doutor Isaías Macuva, e Abel Tivucuvuco, Eduardo Quangana, do PRS, e Lucas Gonda, de Senelá. Esta pergunta é dirigida à Voz da América.
É uma pergunta justa, mas continuo.
A segunda vai ser dirigida ao Nelito Icuico, secretário de mobilização para a região eleitoral do Belas da UNITA, em Luanda. Senhor Nelito Icuico, nós soubemos a questão eleitoral já é muito conturbada, de muita turbulência. Não existe aquela clareza porque quem dirige o processo eleitoral é um dirigente do MPLA, o presidente da comissão eleitoral do MPLA. Ele mesmo é o jogador e é o árbitro, é o dono da bola no mesmo tempo. Como será fiscalizado na parte da UNITA a questão eleitoral, tanto mais na tua região eleitoral? Nós, como eleitor, estamos preocupados porque nós não queremos mais essa maioria absoluta, não queremos. Nós queremos, mesmo que a oposição perca as eleições, mas equilibrado, porque o povo está cansadíssimo.
Obrigado.
Só para tudo, esse Ricardo é dirigido à UNITA. A UNITA tem muita responsabilidade a essa nação que se chama Angola.
Obrigado. Senhor Fusso, eu vou ter que interromper porque estamos a chegar ao topo da hora. Mas, portanto, a sua pergunta fica aqui. As suas perguntas, uma é para mim. Vamos responder depois do topo da hora. Eu tenho a recordar aos ouvintes que a partir das 18 vamos estar em onda média, em 1530. E vamos continuar em onda curta em 13.630-17.655. Continuamos também no Facebook. O Amâncio Miguel está aqui com as perguntas de todos os ouvintes. Ele está a seguir, está ali a olhar agora aqui ao meu lado. Os ouvintes estão no Facebook, podem vê-lo a seguir com muita atenção o Facebook. E estamos também na internet em voaportugues.com. Continue connosco, é sexta-feira, é dia de Angola. Fala só. Olá, ouvintes, estão de regresso ao Angola Fala Só, da Voz da América. Ao microfone, João Santa Rita. Ao meu lado, o Amâncio Miguel, que continua a seguir ali intensamente o que se passa nas redes sociais. Eu tenho aqui uma enorme lista de ouvintes. Doutor Ikuikui, olha, antes de passarmos às perguntas desses ouvintes, eu tenho também uma pergunta, mas para já vou responder ao ouvinte sobre... Ele pergunta, e com justiça, quando é que vamos ter aqui candidato do MPLA, pois o que eu lhe tenho a dizer é que os pedidos nesse sentido já foram feitos, mas é difícil, e tenho a dizer que é muito difícil a gente conseguir gente, vá lá, de peso do MPLA para vir aos programas, não sabemos bem porquê, de vez em quando conseguimos, e sempre que temos essa oportunidade, nós trazemos essas personalidades aqui. Portanto, o convite fica em aberto, de qualquer maneira, se houver gente grande do MPLA que nos estiver a ouvir, pois nós não gostaríamos nada mais, nada menos que ter aqui o general João Lourenço ou outras pessoas de peso dentro do MPLA para virem aqui ao Angola Fala Só responder às nossas e às perguntas dos ouvintes. Doutor Ikuikui, olha, eu vou-lhe perguntar uma coisa pessoal. Ikuikui, você está relacionado com a realeza do Bailundo?
Estou, sim, senhora.
Ah, muito bem.
Portanto, o meu nome é Manuel Armando Ikuikui.
Aham.
Este nome é do rei.
Exatamente.
Do rei Ikuikui III, que faleceu em 96 no Congo Democrático, em Zaire.
Exatamente, exatamente. Pronto, foi isso que eu tenho-lhe a dizer, que essa informação foi-me passada aqui pelo nosso produtor, o Mariano Bartolomeu, que nos disse, ele deve estar relacionado com a realeza do Bailundo. Eu quis só ter a certeza, fica confirmado. Portanto, olha, muito bem. É bom sempre ter alguém da realeza no programa, não é? Olha, muito bem. Agora, portanto, já respondi àquela pergunta do ouvinte Fusso. Agora não sei se você quer responder àquela pergunta que ele fez, que em parte você já respondeu, não é? Sobre o controle das eleições. Não sei se quer acrescentar mais alguma coisa. Como é que a UNITA vai fazer esse controle?
Bem, eu quero dizer ao senhor Isaac Fusso, primeiro, corrigir, eu não sou secretário da mobilização do Belas, portanto, eu sou secretário da região eleitoral de Belas. Segundo, em relação à região, ao território que o partido me conseguiu para dirigir, temos a situação completamente controlada. Sei que o senhor é residente de Luanda e quero dizer que o partido conta consigo para, em conjunto, controlarmos o voto. A UNITA conta com cidadão comum, para defender o voto. Porque a UNITA é simplesmente um instrumento de luta dos angolanos oprimidos, dos angolanos cansados da governação discriminatória do MPLA. Portanto, é preciso estarmos em conjunto.
Uhum.
Esta é a resposta para o senhor Isaac Fusso.
Muito bem. E talvez acrescentar aquela sugestão que você fez de ser delegado de lista, não é?
Sim, o senhor Fusso pode procurar uma das nossas estruturas, inscrever-se para ser delegado de lista, para ser observador eleitoral. Portanto, as nossas estruturas estão abertas. Nós, a nível do Luanda, o município de Belas tem a sua estrutura de fronte ao Alimento Angola, temos no Kazenga, temos em Viana, temos em Cacoaco, portanto, toda a Luanda. Ele pode dirigir-se numa das nossas estruturas.
Muito bem. Amâncio, vou ter, enquanto tomo nota aqui de mais um ouvinte que está em linha à espera,
é verdade.
Faz favor.
É verdade. Gabriel Ross faz um comentário que, se calhar, João, vale a pena também ouvir a reação do nosso convidado. Gabriel Ross diz, na fala, política é bonita.
O quê?
Na fala, a política é bonita.
Bem, doutor, não sei se quer comentar isso ou não.
Sim, eu vou comentar tanto como a frase do presidente fundador da UNITA, em Ubuntu, ele dizia, Ofeka hondandoko masindawai pumbolila. Quer dizer, o país não é mercadoria, mas se você perde a oportunidade de lutar pelo país, você chora. Portanto, é preciso
não fala política, estamos de acordo, mas é preciso que todos os patriotas, todos os angolanos façam política para mudar o curso do país. Uhum. Portanto, nós temos que estar na política para mudarmos o que está mal, para estabelecermos um novo paradigma para Angola. É preciso fazer política para mudar o curso da história do país.
Muito bem.
Este é o comentário.
Ok, então vamos agora para o ouvinte que eu tenho. Eu, como disse no início do programa, estou a dar uma certa prioridade aos ouvintes de Luanda, porque você, portanto, quer ser representante pelo Círculo Eleitoral de Luanda, e eu, portanto, fico, vá lá, um pouco tendencioso, neste caso, para os ouvintes de Luanda. Mas já a dizer aos ouvintes que nos estão a sintonizar agora, porque eu sei que a partir das 18 há muitos que nos sintonizam em onda média, que o nosso convidado já tornou bem claro que a UNITA não é um partido só de Luanda, não é? Bem, mas vamos então para este ouvinte de Luanda, e é o ouvinte, onde é que eu tenho ele? É o ouvinte Fernando Abel, em Luanda. Senhor Abel, está-me a ouvir?
Estou a ouvir, sim, senhor.
Muito, muito bem, senhor Abel, faça favor.
Ok. Em primeiro lugar, eu dou meus agradecimentos pela voa do trabalho que tem feito, sobretudo na área da comunicação, aqui no nosso país, Angola.
É um prazer.
Isto é de agradecer, muito obrigado. E a minha pergunta ao nosso advogado, ao mesmo tempo doutor Nelito Ekwiekwe, tenho três questões a dar. A primeira questão é, após o término da atualização dos cartões eleitorais, as oposições, ou os partidos de oposições, pediram ao MAT para que fizesse um prolongamento de 15 dias, pelo menos, para terminar com esses trabalhos. E o MAT não aceita. Agora, a oposição pede a verificação do FICRE para ver o trabalho já feito a partir dali. Até aqui também o MAT não dá a resposta certa para a verificação do FICRE. E agora, o próprio MAT ainda abre ou faz uma nova abertura para fazer um novo registro ou a nova atualização, segundo eles, daqueles que perderam os seus cartões. Eu queria saber ao nosso convidado que assim como é que fica a atualização do FICRE, do primeiro trabalho que já se fez, para antes de colocar essa segunda atualização que estão a meter agora. Como é que fica?
Muito bem.
Número um. Número dois, é acerca da intolerância política que tem acontecido dentro do nosso território, do povo angolano. Como nosso advogado, qual é a posição ou quais são os encontros que tem tido com o Ministério do Interior, visto que quando há uma área onde está a ocorrer a intolerância política, os nossos agentes policiais, às vezes, ficam mesmo a olhar, não queiram e não atendem, não possam acudir àqueles que estão a provocar os outros. Quais são os encontros, como é que tem abordado acerca disso, visto que isso também classifica-se como um terrorismo, porque quem provoca o outro para uma intolerância, esse está provocando para um fim, e esse fim é contra a vontade dos outros. Qual é a posição com qual é a posição do nosso convidado, os encontros que estão tendo com os polícias?
Muito bem.
A terceira pergunta é relacionado com a comunicação social, isto é, a TPA, a Rádio Nacional. Só tem feito o trabalho para um único partido, que é o Partido no Poder. Qual é a posição que tem agora os partidos da oposição, visto que estamos aproximando nas eleições, pior na campanha ou na campanha que vão efetuar, qual é a posição dos partidos da oposição relacionado com essa comunicação social?
Muito obrigado.
Estas foram as minhas perguntas. Muito obrigado.
Muito obrigado. Era o senhor Fernando Abel em Luanda. Doutora, três perguntas, portanto, esta questão da atualização dos cartões, eu não percebi bem, mas talvez você possa esclarecer. Depois tem esta pergunta sobre se houve ou não encontros com o Ministério do Interior sobre esta questão da intolerância política e depois a questão da comunicação social. Faça favor.
Primeiro, em relação à atualização dos registros e auditoria, tenho a dizer o seguinte. Depois do fim do registro eleitoral oficioso, portanto, houve pronunciamentos por parte da oposição no sentido de se prorrogar o prazo, porquanto haviam muitos angolanos que não tinham feito a atualização e não tinham adquirido ainda a segunda via do seu cartão de eleitor. Mas a resposta que obtivemos do MAT, portanto do governo, é que não era possível porque tinha que se respeitar os timings.
Sim.
Havia um tempo, havia um cronograma de atividades agendados e, portanto, não haveria e ponto final, temos que avançar, tem que se entregar o FIC à CNE para que ela produza então os cadernos eleitorais. Mas o MPLA é o que eu disse, é macaco velho, se mantém no poder por meio da mentira. E fez o seu estudo, compreendeu que precisa reabrir para dispersar o voto. Dispersar o voto por quê? Porque o que a lei prevê é que 3 meses antes da realização das eleições haja publicação das listas. Publicação das listas são, então, listas são os cadernos eleitorais. Publicar por quê? Porque é preciso que o Equique vá para a administração ou para um outro ponto qualquer verificar se o meu nome está conforme, se a assembleia de voto que eu, portanto, escolhi para votar está lá, está de acordo, está conforme, e se não estiver conforme eu escolhi, então tenho a oportunidade de corrigir os meus erros e mudar a minha assembleia de voto. Ao fazer isso, eles estão, portanto, vai-se adiar a publicação dos cadernos eleitorais, que são as listas.
Sim.
Os eleitores não vão ter a oportunidade, de uma forma antecipada, corrigir os seus dados, de verificar qual é a assembleia. Portanto, se vai votar no município de Bela, se vai votar no município de Cazenga, se é no Mbalanguimbo. Portanto, vão dispersar. É uma forma de dispersar o voto. Ainda bem que os angolanos estão atentos, porque eles querem fazer exatamente o que aconteceu em 2008, dispersar o eleitorado. O cidadão vive em Luanda, o seu voto vai calhar para votar na província do Ambo, Muxico, enfim. Mas tem que se tomar uma posição em relação a isso, no sentido de pararmos esta tentativa de dispersar o voto. Eu não encontro outra justificação, porque eles não só reabriram para a segunda via, como também estão a mandar mensagens para aqueles que não atualizaram o seu cartão de eleitor para irem atualizar. Já é uma violação da lei. Então, o timing que se falou para se respeitar, por que está-se a violar? Uhum. Se calhar compreenderam que isso beneficia, mas é o que eu digo, terá que se tomar uma posição no sentido de corrigir estes elementos todos.
Uhum.
A segunda questão que o senhor colocou
era
em relação à intolerância política. Em relação à intolerância política, por acaso, a minha nota de abertura estaria ligada, se não me fizessem aquela pergunta, estaria ligada exatamente à intolerância política. Eu quero, desde já, solidarizar-me com os quadros da UNIT no Quando Cubango, especialmente o secretário provincial, o Dr. Adriano Sapinhal, que foi mais uma vez vítima de um ato de intolerância política durante a sua digressão no município do Quito Canaval. Portanto, ele foi vítima no pretérito dia 17 deste mês de um ato de intolerância política.
Doutor, desculpe lá, o que é que aconteceu? No, dia 17, portanto, foi há 2 dias atrás, não é?
Sim.
E o que é que...
Eu posso narrar.
Pode dizer,
sim. Sim, o senhor secretário provincial da UNITA, no Quando Cubango, está a fazer uma digressão pelos municípios, pelo interior da província. No dia 17, estava então a entrar no município do Cuito Cuanaval, deparou-se com um grupo de jovens liderados pelo segundo secretário do MPLA no Cuito Cuanaval, pelo primeiro secretário da JMPLA no Cuito Cuanaval, que arremessaram pedras contra os seus carros. Portanto, ele tem neste momento 3 viaturas danificadas, tem elementos da sua caravana que estão feridos, e este ato, condenável a todos os títulos, foi praticado sob o olhar impávido da Polícia Nacional. Portanto, a Polícia Nacional, a nossa Polícia Nacional, que devia ser republicana, mas não é, é polícia política, ela é parte dos crimes que elementos do MPLA vão perpetuando.
E o mais grave é que, identificados esses elementos, a Polícia Nacional não consegue prender. Estamos perante um flagrante delito, mas a polícia não faz nada, ninguém diz nada. Quer dizer, parece que o único crime que esses cidadãos cometeram é o facto de estarem dispostos a lutar por Angola e pretenderem também governar Angola, um direito que a própria Constituição estabelece. A Constituição diz que todo cidadão angolano pode governar Angola. Não está dito que só um indivíduo doente que pode governar Angola, está errado. E se isto continuar desta forma? É grave, isso periga a reconciliação nacional, periga a estabilidade do país. Será que 15 anos depois ainda justifica-se uma entidade, estamos a falar do representante do partido na província do Cuando Cubango, representa o presidente da UNITA no Cuando Cubango, portanto representa o candidato às eleições de 2017 na província do Cuando Cubango, é aceitável que uma entidade desta natureza ainda sofre um atentado e se morresse? Depois, quem perde? É o país que perde.
Sim.
A UNITA já perdeu tantos quadros, perdeu o Salopeto Pena, perdeu o Dr. Sabino, perdemos quadros valiosos. Já não queremos perder mais ninguém, só estamos a lutar por Angola, só queremos governar Angola, é só isso. Há nada. Portanto, em relação à intolerância política, este é a minha,
muito bem,
o meu comentário.
Mas olha, já agora, doutor, o que o ouvinte perguntava é se a UNITA, ou você, pessoalmente, já tiveram encontros com o Ministério do Interior, eu creio que se chama Ministério da Administração Interna, sobre essa questão.
Bem, a direção... Já aconteceram encontros ao mais alto nível, a nível da direção do partido, para se acautelar isso, mas são promessas, lá vai-se mudar, vamos acautelar, são promessas, né? São promessas.
Muito bem, muito
se
bem.
Verificar, parece que os militantes do MPLA não são tão bons em receber orientações, porque um dia o Presidente da República diz que temos que respeitar a crença dos outros, os adversários políticos, portanto, temos que viver na diferença. As tantas são militantes do MPLA atacarem os outros. O presidente da UNITA diz, epa, não respondam, aceitem só, os militantes da UNITA aceitam. Estão a tirar pedras, estão a partir carros, destruíram casas aqui a nível de Luanda. O próprio senhor secretário provincial do Cuando Cubango, esse é o quarto atentado que ele sofre, nunca reagiu. Por quê? Porque recebeu a orientação do presidente, ele cumpre. A UNITA rege-se por disciplina. Por que os militantes do MPLA não aceitam? É preciso compreendermos que estamos condenados a viver eternamente juntos.
É verdade.
Só isso.
Bem, olha, doutor, eu vou pedir ao Amâncio, parece que há muita gente aí, não?
É verdade, há muita gente e uma das pessoas até nos interessa, porque acaba nos dizendo que o nosso sinal chega muito bem. É o Benjamin Iquique, que diz que do Uambo, dando força ao meu filho, condições de audição perfeitíssimas. Isto é bom para as nossas frequências. E também temos a Nádia Lopes, que escreve da Alemanha e pergunta, será que a UNITA vai derrotar o MPLA? Esta é uma questão, se calhar, João, que o Nelito Iquico já abordou de alguma forma. Mas também tem outra questão que ainda não foi abordada, que é a do João Carlos, que coloca o seguinte ponto. Mfukwa Mzemba, antigo membro da UNITA, disse que a UNITA é um partido do passado e quer saber a opinião do Nelito Iquico sobre esse aspecto.
Muito bem, olha, faça favor.
Muito obrigado. Primeiro quero estender um forte abraço ao meu pai, uma das pessoas que me inspira. É meu pai mesmo, o senhor Benjamin Cui, que fala do amo.
Muito bem, um olha, ele está a ouvir, está a ouvir. Não se porte mal, hein?
De forma alguma. É, portanto, a senhora Nádia Lopes, é assim?
Sim, sim,
é
Nádia.
Eu quero dizer à senhora Nádia que a UNITA está a partir para essas eleições para disputar o poder. A UNITA está aí para essas eleições para disputar o poder. Portanto, nós queremos ganhar as eleições. Nós queremos que o próximo presidente da Angola se chame José Chamacuva. É nosso desejo. Por isso é que lutamos dia e noite para que isso se efetize. E desde já um convite à dona Nádia, ela que se junta a nós para juntos lutarmos. Em relação ao senhor Fuka Muzemba, o senhor Fuka Muzemba é militante da UNITA, de onde eu sei. Portanto, não renunciou à sua militância na UNITA. O senhor Fuka Muzemba é deputado à Assembleia Nacional pela UNITA. O senhor Fuka Muzemba é meu companheiro de luta. Assim que está certo. Se a UNITA é coisa do passado, é a opinião do senhor Fuka. Ele sabe porque que disse e tem os seus fundamentos. Já muito o senhor Fuka Muzemba não vive o calor da política da UNITA. Portanto, não está ativamente a fazer política nas atividades da UNITA. Portanto, eu penso que ele não tem opinião em relação à UNITA, em relação, não tem opinião concreta em relação a dossiês da UNITA. Portanto, se ele diz que a UNITA é coisa do passado, ele deve saber porquê. Passado se calhar para ele, mas a UNITA é presente para os angolanos. A UNITA é o futuro para os angolanos. O senhor Fuka Muzenda, meu amigo, meu companheiro, e um forte abraço para ele também.
Muito bem. Mas eu vou aqui para mais um ouvinte em linha. Este ouvinte também é de Luanda, do Cacoaco. É o ouvinte Afonso Chisipa. Senhor Chisipa, está-me a ouvir? Senhor Chisipa? Sim, faça favor.
Antes de tudo, queria agradecer para esta oportunidade hoje que me dão.
É um prazer.
Queria dizer, perguntar ao nosso representante que está ali, visto que as eleições se avizinham, já fomos várias vezes udrabados, estamos cansados com as udrabices, e eu em todas as eleições fui delegado de lista sempre. Agora, a minha questão é, para além do controle que a função do delegado de lista terá ali na mesa de voto, quais são outros mecanismos que o partido poderá inceder para melhor controlar o voto que se vai se angariar a cada mesa de voto? Primeiro ponto. Segunda coisa, faço uma espécie de uma denúncia. Temos algumas famílias no hospital de Cacoaco, no hospital municipal de Cacoaco, sobre vulgo autoestrada, sobre a maneira que trabalham, maneira desumana, e quer dizer, chama-se violação de direitos, garantias e liberdades de um trabalhador. Trabalham os trabalhadores domésticos, trabalham na área de limpeza. Alguns estão há 6 meses, não têm salário. Algumas já foram expulsas, não foram sem salário. Quer dizer que o senhor Joaquim, como o tal homem dos recursos humanos, parece-me que há uma privatização certa da área da limpeza, onde essas funcionárias não são vistas como funcionárias. Trabalham vincadamente, não têm salário, mês sai no outro mês. Que, num momento como hoje estamos, quem é que poderá trabalhar 6 meses e não tem salário? E uma vez que tem família em casa. E convido ali, por favor, se houver pessoas de direito para poder ainda intervir sobre esta situação, sobretudo os nossos deputados da comissão de visitas, última reunião que tiveram com elas. Lhes trataram vocês são biscateiras, lhes trataram de que se alguém quer trabalhar, deve trabalhar. Se alguém quer trabalhar, deve trabalhar, pronto, mas nunca mais pode perguntar do dinheiro. E essa senhora, é verdade. Se alguém quer trabalhar, deve trabalhar, mas ninguém pode perguntar do dinheiro. Mas que brincadeira.
Pronto, obrigado, senhor Chisipa.
Sabe.
Obrigado.
Sabe
isso. Obrigado, senhor Chisipa. Obrigado, senhor Chisipa. Eu quero agradecer a sua contribuição. Estamos a ficar sem tempo. Doutor, não sei se quer comentar. Isto é, obviamente, uma questão, sim, laboral, mas houve também outra, sim, questão que ele colocou que me parece importante, que é, vá lá, a questão do controle das eleições. Faça favor.
Bem, o primeiro elemento que a lei nos confere é, efetivamente, o delegado da lista. Aqui uma série de questões que a própria CNE deve cumprir, que eu penso que é importante aqui referir, né? A CNE, é de todo agradável que a CNE cumpra a Lei 36/11, nos termos do artigo 94, nos seus números 1 e seguinte, e, portanto, quem informar, isso retrata, a CNE deve informar aos partidos políticos 45 dias antes das eleições, o número de cadernos, é aquilo que nos referimos atrás, em relação às listas, cadernos eleitorais, e o número de mesas que vão funcionar em todas as assembleias. É importante que a CNE, primeiro, cumpra com isso. Segundo, 30 dias antes das eleições, está na lei também, a própria CNE comece a credenciar os delegados de lista dos partidos políticos na oposição. 10 dias antes das eleições, é importante que todos os delegados de lista dos partidos políticos estejam credenciados e as suas credenciais entregues
aos mandatários a todos os níveis. Outro sim, é importante, em relação ainda à própria lei, Lei 36/11, artigo 118, que permite aos partidos políticos e coligações eleitorais ter na sala das operações, entenda-se sala de escrutínios, um representante para assistir todo o processo. Nas eleições de 2012 não se permitiu comissários e mandatários da oposição estarem na sala de escrutínios. É importante que se corrija. Os mandatários e comissários eleitorais têm que estar na sala de escrutínio, na sala de operações. Têm que compreender o que é que está a se passar, como é que está a ser feita a transmissão de resultados eleitorais. Em homenagem à própria transparência eleitoral, é importante que a CNE cumpra o que está estatuído no artigo 118 da Lei 36/11. Os mandatários têm que ter acesso à sala de escrutínio e verificar todas as operações. Em relação à questão em concreto que o senhor coloca, eu diria que o senhor, portanto, eu esqueci-me do nome, peço desculpas.
Era o ouvinte, com a hora de ficar a ver, que eu já passei aqui. Era o ouvinte de
Justiça. Ele está a seguir-nos. Ele continue a ser delegado de lista. Uhum. Esteja lá a fiscalizar o voto. Muito o bem. Resto ele deixa com a direção do partido.
Ok. Então, olha,
nós temos
doutor,
uma direção e temos confiança na direção do partido.
Doutor, vamos fazer...
Em relação à denúncia que ele faz, em relação aos maltratos e falta de salários, eu aconselho o senhor a nos procurar. Ele, se quiser, até eu convido-lhe a procurar por mim nas nossas instalações aqui no Camama. Portanto, nós, ao nível, podemos intervir noutros fóruns no sentido de se resolver, então, esta situação.
Olha, doutor, vamos fazer assim. Nós estamos a ficar com pouco tempo e você, obviamente, é muito popular, porque tem aqui muita gente. Eu tenho um ouvinte em linha.
Muito obrigado.
E o Amâncio tem também muita gente em linha no Facebook. Vamos juntar perguntas. Amâncio, eu vou começar contigo e depois vou passar a este ouvinte e eu vou pedir a este ouvinte para ser breve. Mas, para já, faz a pergunta que pode vir aí da internet.
A pergunta que vem da internet vem de Adão Agos, que escreve de Roma, na Itália, e diz que primeiro não concorda com o doutor Nelito em relação aos partidos históricos. Diz que há também o FNLA e o PRS, mas a pergunta concreta que ele coloca é que, sendo jovem, o que é que vai fazer no Parlamento para representar a juventude angolana e o que é que vai fazer caso perca o lugar no Parlamento?
Muito bem. Agora eu vou pedir ao ouvinte Adão dos Santos. Senhora dos Santos, está-me a ouvir?
Sim, estou a ouvir, sim.
Senhor dos Santos, faça a sua pergunta rapidamente, que é para darmos oportunidade ao doutor para responder, porque estamos a chegar ao fim, está bem?
Ok, sim. Está bem, sendo dito, esta questão toda de eleições, numa vez que estamos a menos de 2 meses, 3, se calhar, para irmos ao voto, a minha questão seria muito simples. É que faz-se muitos projetos para se ganhar as eleições, mas cá em Luanda há muitos problemas de base. E temos nós que de saúde, de educação, enfim, todos os setores do país têm problemas, sobretudo aqui em Luanda. Que projetos é que o senhor Nelito, como deputado do Círculo de Luanda, tem para a juventude, que são a maioria também no país, para ver se podemos ultrapassar estes problemas?
Pronto, obrigado. Era o senhor Adão dos Santos, no Bengo. Doutor, eu infelizmente só lhe posso dar um minuto para responder a estas perguntas, portanto vai ter que ser breve.
O senhor Adão Agus, acho que é assim, eu peço desculpas, a FNLA de facto também é um partido histórico.
Aham.
Em relação a se eu for eleito para o Parlamento ou não, quero fazer o seguinte esclarecimento. É preciso que os angolanos compreendam que quem figura da lista de candidatos a deputados pelos partidos da oposição ou pela UNITA também augura ser governante. Portanto, eu não estou na lista só para ir à Assembleia. Eu estou na lista também para ser ministro, para ser governador ou ser administrador municipal. Se a UNITA ganhar, eu sou uma das pessoas com a qual, efetivamente, o presidente Samakuva conta para dirigir um ministério, uma província, qualquer coisa. Portanto, não é o meu fim último dos candidatos a deputado pela UNITA não é ser deputado. Não, está fora de questão. É preciso tirarmos isso. Não. Também queremos governar Angola. Portanto, eu estou na lista porque eu tenho confiança que o nosso partido vai ganhar e eu vou ser parte do governo.
Olha, doutor, desculpe.
Em relação ao senhor Adão Santo, não sei se posso.
Posso, rapidamente.
Problema de saúde. Eu estou a concorrer pela UNITA. Portanto, o projeto de saúde, plano da juventude, em relação à juventude, o senhor Adão vai encontrar
no plano de governação da UNITA.
Pronto, obrigado, doutor.
É UNITA.
Doutor, desculpe, tenho que interromper.
E daqui a mais dias, menos dias, vai estar disponível.
Pronto, doutor, desculpe, eu tenho que interromper e é pena, porque talvez você possa voltar noutra oportunidade. Eu quero lhe agradecer pessoalmente ter vindo aqui ao programa, foi muito interessante. Quero agradecer a todos os ouvintes que vieram através do Facebook e da internet e também a todos aqueles que telefonaram. E eu sei que houve muitos outros que telefonaram, infelizmente. Nós não temos tempo para mais, não há futebol, não há prolongamento. Portanto, fica para a próxima. Não se esqueça, tem que sempre mandar um número de telefone. Não basta só uma vez. Sempre que quiser participar, manda um telefone. É sexta-feira, é dia do Angola Fala Só. E obrigado ao Dr. Nelito Ekwiekwe.